Faixa 5. Qual é a cor do ar? Por Andy Rubinstein, com músicas de Érico Teobaldo. Você vai precisar dos seguintes materiais: toalha que está dentro da bolsa, CD do caderno de atividades, rádio com tocador de CD, um ou vários amigos, comidinhas e bebidinhas.
Que tal juntar alguns amigos e família e ir para um parque ou para um quintal de casa, naquele cantinho preferido, para ouvir uma história e fazer um piquenique? A história é sobre uma artista que veio de muito, muito longe, do Japão. Espere! Antes de ouvir essa história, você pode pedir ajuda para um adulto e preparar alguns lanchinhos para comer enquanto ouve. Para a história ficar mais gostosa, poderiam preparar petiscos típicos do Japão. Por lá, é muito comum comerem um biscoito chamado senbei, que é feito de arroz e pode ser doce ou salgado, encontrado em mercadinhos com produtos japoneses. Uma das receitas mais famosas no Japão é o onigiri, um bolinho de arroz com formato triangular. Para fazer o onigiri, peça ajuda de um adulto, porque vai precisar mexer no fogão. Sozinho não pode, ok? Para fazer 6 onigiri, você vai precisar de 1 xícara de chá de arroz do tipo japonês, 2 xícaras de chá de água, 1 colher de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de vinagre branco e sal a gosto. Lave o arroz e deixe uns minutinhos descansando na água. Depois coloque tudo na panela e dê uma mexidinha. Peça para um adulto que está acompanhando colocar a panela no fogo alto sem a tampa. Assim que começar a ferver, peça para o adulto deixar o fogo bem baixinho e colocar a tampa, deixando a panela um pouquinho aberta. Deixe o arroz cozinhar até secar a água. Não pode mexer. Enquanto isso, prepare o recheio. Ele pode ser do que você quiser. Sugiro atum de latinha misturado com um pouco de maionese. Depois que o arroz ficar pronto, ele vai ficar todo grudado, é assim mesmo. Quando o arroz ficar morno, molhe as mãos com água e sal e pegue um pouquinho dele e faça uma bolinha. Achate a bolinha de arroz, coloque um pouquinho do recheio no centro e feche com mais um pouco de arroz. Aperte para juntar tudo. Tente deixar no formato triangular ou redondinho mesmo. Depois de prontos, você pode enrolar os onigiri com faixas de nori, um tipo de alga verde seca de cor verde escura. Para beber chá é uma delícia. Pode ser quente ou gelado. Os japoneses tomam muito chá, de vários tipos, mas o preferido deles é o chá verde. Tudo pronto para ouvir a história? Boa história e bom apetite!
Na ilustração no topo da página, desenhos de onigiri e uma menina sorrindo com a boca aberta.
Era uma vez, há mais de 100 anos atrás, uma menina que nasceu no Japão. O Japão é um país muito longe daqui. Um país que fica do outro lado do mundo. Quando aqui é meio-dia, lá é meia-noite. Quando aqui todos dormem, lá estão todos acordados. E dizem que se a gente cavar um buraco sempre reto pelo chão, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, a gente chega no Japão. Então, nós convidamos vocês a abrir um buraco dentro da imaginação, porque agora, no começo dessa história, nós estamos no Japão. Bem, a menina que nasceu no Japão se chamava Tomi. Desde pequena, gostava de arte. E uma das primeiras artes com a qual ela teve contato foi a arte da caligrafia, ou seja, a arte de desenhar as letras. No Japão, as letras são desenhadas com muito cuidado com tinta e pincel. Ela foi se acostumando ao uso dos papéis, tintas e pincéis, e logo estava arriscando retratos das coisas que via pelo mundo. Tomi gostava de olhar para o pincel e ver como ele dançava sobre o papel. Tomi tinha um irmão que veio morar no Brasil. Um dia, quando ela tinha 23 anos de idade, embarcou em um navio, saiu do Japão e veio visitar seu irmão aqui no Brasil. Eu já falei para vocês que o Brasil ficava do outro lado do mundo. E Tomi ficou muito tempo dentro do navio, vendo a imensidão do mar que lentamente mudava de cor, de textura e de forma. As ondas que vinham e voltavam, o céu que mudava sempre e era também sempre o mesmo. Nessa época, muitos japoneses vinham ao Brasil. E ela foi indo, além do mar, além do mar, além do mar. Depois dessa longa viagem, Tomi chegou ao Brasil. O navio aportou no Porto de Santos num dia de muito calor. O sol ardia forte no céu e Tomi nunca havia estado em um lugar tão quente, úmido e amarelo. Sim, amarelo, porque a luz do sol tingia tudo à sua volta de amarelo. A Tomi sentiu o cheiro do amarelo e pensou: gostei do Brasil. Tomi veio até São Paulo para ver seu irmão e, de repente, ficou sabendo que havia começado uma guerra no Japão e que seria melhor se ela ficasse por aqui. Foi assim que Tomi começou a morar em São Paulo. Ela foi morar no bairro da Moca, um bairro onde moravam muitos italianos. Ela se casou, teve dois filhos, o Rui e o Ricardo. Eles iam para a escola brasileira e ensinavam muitas coisas para Tomi. Sim, porque os filhos também ensinam muitas coisas aos pais. As comidas do Japão eram muito diferentes das comidas daqui. A família de Tomi logo gostou muito de comer macarrão. E ela começou a fazer macarronada todos os domingos. Quando ela já tinha uns 40 anos, seus filhos já estavam grandes, ela foi certo dia visitar uma exposição de arte. Foi aí que uma coisa incrível aconteceu. Dentro dela, começou a brotar um desejo de pintar. Ela começou a se lembrar de seus papéis, de seus pincéis, de suas tintas, de como ela gostava de ver o pincel dançar. Então, começou a fazer aulas de pintura e nunca mais parou de pintar. No começo, ela pintava o mundo que ela via fora dela. As ruas, as casas, as árvores, as pessoas, o sol. Ela via o seu pincel dançando assim. Pensava uma nuvem e o seu pincel dançava a nuvem. Pensava uma árvore e o pincel dançava a árvore. Uma casa. Com o tempo, ela começou a querer pintar o que via dentro dela. O seu pensamento, as suas ideias. Assim, a sua pintura foi mudando. Não eram mais casas, ruas, pessoas, coisas. Agora eram formas, linhas e cores. Ela queria colocar nos seus quadros as cores mais expressivas. A cor do ar, a cor do pensamento, a cor de cada momento. E para cada vez mais entrar dentro dela, ela ia inventando outros jeitos de pintar, outras maneiras de fazer o seu pincel dançar. Ela colocava muitas camadas de tinta, umas sobre as outras. Ela colocava água na tinta para ver o que acontecia. Ela misturava texturas, fazia experiências. Tomi foi aos poucos conhecendo outros artistas que também faziam experiências. Ela observava o que eles faziam e o que eles falavam sobre o trabalho dela e ficava com vontade de experimentar ainda outras coisas. Ela teve a ideia de vendar os próprios olhos e experimentar pintar sem enxergar. Quem sabe assim, ela poderia realmente ver com os olhos de dentro e enxergar diretamente a cor do seu pensamento. Cada coisa nova que ela experimentava fazia o seu pincel dançar de forma diferente. Ele foi ficando um bailarino experiente, um bailarino que conhecia os caminhos da dança. E ela foi pintando coisas grandes, coloridas, calmas. Ela gostava de formas arredondadas, circulares. Os trabalhos da Tomi foram crescendo, crescendo, até que cresceram tanto que saíram de seu ateliê e foram para a rua. Ela fez esculturas, painéis em vários lugares da cidade. Fez esculturas para serem vistas e outras para serem tocadas e balançadas. E como eu já contei a vocês, Tomie não parou mais de pintar. Pintou até o finalzinho da sua vida, quando já tinha 101 anos. A pintura era a vida dela. A arte era a vida dela. A dança do pincel era a dança da sua própria vida. A dança do pincel em busca da cor do ar.